Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Kleber Musato. Kleber Musato, bom dia.
Bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre aqui na Rádio Band do Rio de Janeiro. Uma satisfação muito grande estarmos novamente dialogando contigo e com todos os seus ouvintes. Um abraço especial.
Kleber, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Kleber, a ameaça da gestão Bolsonaro aos povos originários no país se dá de diversas formas, não apenas no incentivo à invasão de territórios demarcados. Dois líderes indígenas, a Sônia Guajajara, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e o Almir Suruí, foram intimados pela Polícia Federal a prestarem depoimento após criticarem o governo federal. Segundo a FUNAI, ambos estariam propagando mentiras contra a administração Bolsonaro em um inquérito que investiga notícia-crime de difamação. Vocês tomaram conhecimento desse caso? Como é que o CIMI observa esse tipo de medida, Kleber?
Sim, nós tomamos conhecimento desta denúncia oferecida pela presidência da FUNAI, na pessoa do delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva, que é o atual presidente da Fundação Nacional do Índio, contra a Sônia e contra o Almir. Vale ressaltar que do nosso ponto de vista, trata-se de um ato autoritário, né, e persecutório contra estas lideranças, mas também é importante salientar que este ato autoritário, persecutório também visa se estender para o conjunto do movimento indígena, das organizações indígenas do país, particularmente no caso da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que congrega várias organizações regionais, como a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME, a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, ARPINSUL, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, a Comissão Guarani Virupá, CGY, e também o Conselho Terena, do povo Terena, o Conselho Tiguaçu, do povo Guarani Kaiowá, enfim, o conjunto de organizações indígenas regionais que fazem parte também da APIB, que são alvo também desta denúncia esdrúxula promovida pelo presidente da FUNAI. Então, nós também, enquanto organização de apoio, repudiamos sobremaneira esta iniciativa e apoiamos e manifestamos total e restrita solidariedade às lideranças alvo dessa perseguição política do governo brasileiro e também às organizações indígenas que estas lideranças compõem, fazem parte, bem como das demais lideranças povos, comunidades indígenas do nosso país.
E já alguma iniciativa tomada pelas entidades que defendem os direitos dos povos indígenas para combater esse tipo de arbitrariedade, Kleber?
Sim, já existem iniciativas, né, para fazer frente a essa ação do governo Bolsonaro contra os povos indígenas e suas lideranças aqui no país. A própria APIB ingressou ontem com um habeas corpus junto à Justiça Federal na tentativa de impedir que esse inquérito policial tenha seguimento. As organizações de apoio devem também reforçar essa iniciativa judicial da parte da APIB, Também no âmbito do Congresso temos pelo menos duas iniciativas já em curso. Uma delas é do Partido PSOL, que também ingressou com uma ação contra essas medidas, e também deputado federal do PT do Pará, que está articulando a convocação do presidente da FUNAI para que ele vá à comissão legislativa de direitos humanos para explicar essa iniciativa esdrúxula da parte do governo Bolsonaro. Esperamos que nos próximos dias outras medidas sejam tomadas no campo mais prático, além, por óbvio, do conjunto de notas, de posicionamentos públicos, de centenas, né, de organizações da sociedade civil no país, no Brasil, inclusive fora do Brasil, que tem manifestado apoio às lideranças indígenas e suas organizações, aos seus povos, e de repúdio, né, a esse ato político autoritário e persecutório do governo Bolsonaro contra as comunidades e suas lideranças, suas organizações.
O que chama a atenção, Kleber, é que a FUNAI deveria atuar para defender o interesse dos povos indígenas. E parece que ela tem feito justamente o oposto nessa gestão do Jair Bolsonaro. Como é que vocês avaliam o trabalho da Fundação Nacional do Índio nesses últimos tempos, Kleber?
Vejam bem, infelizmente, o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro foi tomado, especialmente na sua direção nacional, por grupos econômicos ligados aos interesses de grandes corporações nacionais e internacionais, do agronegócio, da mineração, que têm interesses na exploração, na depredação dos territórios dos povos indígenas e, portanto, do patrimônio público do Estado brasileiro, haja vista as terras indígenas, de acordo com a Constituição brasileira, no seu artigo 20, determinar que essas terras são propriedade da União e ficam, segundo o artigo 231 da mesma Constituição, sob o usufruto exclusivo dos povos originários do nosso país. Infelizmente, com todas as é público e notório que o atual presidente da FUNAI foi nomeado por indicação política da chamada bancada ruralista ou da Frente Parlamentar Agropecuária, que atua no âmbito do Congresso Nacional. Essa frente parlamentar, ela vem operando de forma muito agressiva, muito violenta, no ataque ao conjunto dos direitos indígenas há muitos anos, e há pelo menos uma década, desde 2011. Esses ataques têm sido cada vez mais frequentes, mais intensos, mais violentos, mais sistemáticos, orgânicos, né? Por meio de diferentes mecanismos, especialmente no caso das proposições legislativas, a PEC, a proposta de emenda constitucional número 215, a própria o projeto de lei 1610, agora mais recentemente o projeto de lei 191, que trata da questão da mineração em terras indígenas, e também tem operado no ataque ao próprio órgão indigenista e fez isso também, por exemplo, por meio da CPI da FUNAI e do INCRA nos anos 2015, 16 até maio de 2017. E nessa ocasião, a bancada ruralista que dominava, né, toda essa CPI, ela convocou, chamou para auxiliar, para assessorar a CPI, nada mais, nada menos que o próprio delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier, da Silva. Então, o Marcelo Augusto, ele atual presidente da FUNAI, ele já foi assessor da bancada, chamado, convidado pela bancada ruralista, né, para fazer a relatoria da CPI contra a FUNAI e da CPI, né, dos ruralistas contra o INCRA. Portanto, essa relação de subserviência político-institucional do delegado da Polícia Federal, Marcelo Augusto Xavier, aos interesses do agronegócio, da mineração, via agentes políticos, especialmente ligados aí à bancada ruralista, não é de agora, né? É de mais tempo. E já durante o governo Bolsonaro, então, exatamente por indicação da bancada ruralista, é que esse delegado da Polícia Federal, foi nomeado presidente da FUNAI. Mas ele está ali a serviço dos interesses antagônicos aos direitos indígenas, né? Ele já tem um histórico nesse sentido e demonstra mais uma vez, agora por meio dessas iniciativas autoritárias e persecutórias, esse vínculo de interesse com os setores antagônicos aos povos indígenas, de modo particular ligados aos interesses do capital, ligados ao agronegócio e à mineração. Então, é isso. A direção da FUNAI, na prática, ela está totalmente instrumentalizada politicamente por grupos político-econômicos antagônicos, para não dizer inimigos históricos e contemporâneos dos povos originários no nosso país. O que faz com que, infelizmente, da parte das iniciativas da presidência da FUNAI, uma série de ações também no campo administrativo estejam sendo tomadas, né, e que afrontam todas elas os direitos constitucionalmente reconhecidos dos povos indígenas no nosso país. E isso é extremamente lastimável e repudiável que esteja acontecendo.
E como a justiça tem agido com todos esses ataques direcionados contra os povos indígenas, Kleber? Há uma resposta à altura do judiciário para essas medidas autoritárias adotadas pela gestão Bolsonaro?
Penso que o judiciário, nesse momento histórico que estamos vivendo, tem sido o poder do Estado brasileiro, dentre os três poderes, né, que felizmente tem no seu âmbito mais geral adotado decisões mais favoráveis aos povos originários do Brasil. É claro que existem muitas decisões que atacam os direitos indígenas, de modo particular de alguns juízes locais, em algumas comarcas, inclusive relativamente à questão possessória contra os povos, mas de modo particular, junto ao Supremo Tribunal Federal, tem havido decisões favoráveis. Há uma disputa também muito intensa nesse âmbito, né? Mas algumas decisões têm sido tomadas, inclusive decisões no âmbito da ADPF 709, impetrada exatamente pela articulação dos povos indígenas do Brasil e também por alguns partidos de oposição, que obriga, né, uma decisão do Supremo que obriga o governo federal, o Poder Executivo, a apresentar um plano de combate ao coronavírus junto aos povos indígenas do Brasil. Infelizmente, o governo Bolsonaro tem postergado, protelado, né, tem sido muito resistente ao cumprimento da íntegra dessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito dessa ADPF 709. Também cabe destacar decisões liminares, mas que continuam vigentes até o momento, tomadas no âmbito do recurso extraordinário 1.017.365, em que o Supremo proíbe a ocorrência de ações de despejo, ações de reintegração de posse contra povos e comunidades indígenas em todo o território nacional. Essa decisão foi tomada no último, no dia 6, de maio de 2020, portanto, está completando aí um ano de vigência, né? E tem sido responsável enfim, evitar, né, que vários casos de despejos de comunidades e povos indígenas tenham ocorrido nesse último processo. Como disse, mesmo tendo alguns juízes nas regiões ainda, apesar dessa decisão do Supremo em relação à questão possessória, insistido em decisões que determinem as reintegrações de posse, né? Quando do recurso, quando os recursos a essas decisões dos juízes locais chegam aqui ao Supremo, tem havido essas decisões que derrubam, né, as decisões locais e, portanto, proíbem que ocorram essas reintegrações de posse contra os povos. Também, no âmbito do Supremo, está vigente uma decisão liminar no bojo desse mesmo recurso extraordinário que retirou os poderes, a vigência, né, do decreto do, do de um ato da Advocacia Geral da União, o parecer 001 de 2017, que estava sendo usado como instrumento político, jurídico por parte do governo Bolsonaro para promover retrocessos em procedimentos administrativos de demarcação de terras indígenas. Essa decisão também já foi tomada há cerca de um ano, e isso impediu ou está impedindo que o governo Bolsonaro promova retrocessos ainda mais agudos relativamente aos procedimentos de demarcação de terras indígenas no país. Então, podemos dizer que, de certa medida, sim, o Poder Judiciário tem atendido relativamente bem às demandas dos povos indígenas. Não sabemos como será, né, no caso concreto dessa perseguição recente, mais recente, né, que veio a público aí com essas denúncias da parte da FUNAI contra organizações e lideranças indígenas. Esperamos que o judiciário esteja sensível, né, e que enfim, possa colocar ou seguir colocando limites a essa sanha genocida do governo de plantão.
Recentemente, Kleber, nós tivemos a passagem de mais um Dia do Índio. Nesse cenário de total desamparo que temos visto e já abordamos inúmeras vezes por aqui, o governo trabalha para favorecer grileiros, madeireiros, garimpeiros, desmonta os órgãos de proteção aos povos originários, abandona por completo a demarcação de novos territórios. Com figuras absolutamente irresponsáveis nos postos de comando, Kleber, como agem os servidores públicos que trabalham na ponta, nesse contato com os índios? Eu imagino que a maioria dos funcionários da FUNAI, por exemplo, não concorda com essa filosofia do governo Bolsonaro. Eles conseguem remar contra a corrente com todo esse discurso de desmonte, Kleber. Há casos de perseguição contra esses servidores que vocês saibam?
Então, aproveito a sua pergunta, muito pertinente, para apresentar duas questões. Uma, primeiro, é que cumpre salientar que há um processo de desmonte no âmbito do órgão indigenista, no sentido de que o número de servidores públicos vinculados à Fundação Nacional do Índio, é infinitamente aquém, inferior ao necessário para o bom funcionamento, o cumprimento adequado das finalidades institucionais e constitucionais do órgão indigenista em nosso país. É uma defasagem muito grande de servidores, né? Enfim, nesses últimos anos, não se fez mais concurso público, então muitos servidores que entraram, né, no trabalho há anos, têm se aposentado e essas vagas não têm sido reocupadas, né, com novos servidores, e isso, na nossa avaliação, faz parte de uma estratégia de enfraquecimento, né, de estrangulamento das funções do órgão indigenista, seja e se associa, né, essa estratégia à instrumentalização política. Segundo, exatamente em consequência dessa instrumentalização política, muitos desses servidores, que já são poucos, acabam sendo tendo a sua atuação limitada e até mesmo enfim, questionada, né? Então, de fato, há relatos de assédio moral, de denúncias, né, de perseguição também no âmbito interno da FUNAI contra servidores de boa fé, servidores, né, que buscam, enfim, cumprir as suas funções como funcionários, né, do órgão indigenista, e muitas vezes, né, são atropelados ou são, enfim, inquiridos, inclusive por meio de procedimentos administrativos internos, o que também é uma outra face, né, desse mesmo perfil autoritário vigente no nosso país da parte do governo e da presidência da FUNAI.
Um outro problema que afeta de maneira contundente as aldeias, Kleber, é a Covid-19. Se ela faz milhares de vítimas nas grandes cidades, eu imagino que o efeito nessas comunidades mais isoladas seja ainda mais intenso, por conta desses invasores que acabam levando o vírus às populações que não têm acesso fácil ao Sistema Único de Saúde, a leitos de internação de UTIs. Como anda, nesse momento de alta dos casos de Covid, a situação dos povos indígenas, Kleber?
De fato, a pandemia da Covid-19 entre os povos indígenas tem sido extremamente violenta, né, abrangente. Nós temos, de acordo com os dados confirmados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde, a ocorrência de mais de 45 mil casos, né, de indígenas que, enfim, foram alcançados, né, e contaminados pelo vírus, e de acordo com os dados da APIB, já são mais de 1.000 casos de óbitos, né, entre indígenas no país. Inclusive, essa é uma situação que faz parte aí da denúncia apresentada pela FUNAI contra a APIB, no âmbito do qual houve essa intimação à Sônia Guajajara, de que a PIB estaria usando dados incorretos acerca do número de óbitos. E é importante salientar, enfim, para todos os que nos ouvem, de que os dados apresentados pela CESAI, eles são restritos, né, aos povos que vivem em suas terras. A FUNAI, infelizmente, tem adotado também esse critério de desconhecer, de deslegitimar a existência de povos indígenas que vivem em áreas não completamente demarcadas, regularizadas. E no caso da CESAI também, ela tem adotado essa postura de só se referir aos povos que vivem em terras demarcadas, portanto, não fazendo, não contando, não considerando também nas suas ações aqueles indígenas, povos, comunidades, enfim, que vivem em contextos urbanos. E no caso da PIB, ela faz esse levantamento também, incluindo, né, os óbitos de indígenas que vivem em contexto urbano. Portanto, de fato, é uma situação muito abrangente, um número muito grande de indígenas afetados e também que vieram a óbito em função da pandemia. Os povos, né, fizeram um esforço muito grande de evitar, né, o contágio, inclusive montando barreiras sanitárias. Praticamente não tiveram apoio nesse âmbito por parte do governo. A FUNAI, na época, inclusive, chegou a emitir uma nota publicada no seu site desincentivando os povos em relação a essa iniciativa de autoproteção que eles adotaram. Enfim, então, infelizmente, também temos essa situação bastante grave entre os povos indígenas em decorrência da pandemia da Covid-19.
E a vacinação, Kleber, se dá de maneira efetiva? Já há um quantitativo do número de imunizados entre os indígenas?
Nós não sabemos exatamente quantos indígenas já foram vacinados contra o coronavírus até o momento. O que nós temos de informação é que pela questão da vulnerabilidade maior que os povos indígenas têm a infecções, especialmente pulmonares, os povos foram colocados na lista de prioridades na vacinação. E parte deles tem sido vacinada. A CESAI inicialmente se negou e até hoje tem colocado uma série de dificuldade para a vacinação de indígenas que vivem em contexto urbano, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha determinado que essas populações também sejam incluídas dentre as prioridades a serem atendidas, né, pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. Infelizmente, ainda tem algumas situações em que há uma pressão, poderíamos dizer assim, de setores fundamentalistas religiosos de matriz cristã que operam em algumas comunidades, em algumas regiões e que também têm feito uso de informações falsas, né? E inclusive promovido medo entre algumas comunidades, alguns povos indígenas, e isso também tem afetado, tem dificultado a adesão maciça em algumas situações de comunidades e povos indígenas à vacinação. Então, também tem aí um desafio grande que está sendo enfrentado pelas organizações indígenas e também pelas organizações de apoio, que é, digamos assim, também esse assédio e essa pressão de grupos religiosos fundamentalistas de matriz cristã, que tem também uma vertente negacionista e se parecem nesse aspecto também com a própria posição político-ideológica adotada pelo presidente Bolsonaro e setores ideológicos, enfim, do governo. Mas são situações que também estão sendo enfrentadas para que o maior número possível de indígenas sejam, enfim, vacinados o mais rapidamente possível.
Kleber Busato, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Nós Somos muito gratos, Anderson, por este espaço, mais uma vez aqui dialogando contigo, com todos e todas que nos ouvem, neste importante programa Faixa Livre, aqui na Rádio Band do Rio de Janeiro. Desejamos a cada um, a cada uma, muita saúde, muita energia, muita força para enfrentar esse momento tão dramático, tão duro que vivemos em nosso país e esperamos que juntos, com muito empenho, com muita organização, com muito envolvimento, possamos construir num futuro próximo uma situação mais favorável a todos os brasileiros e brasileiras e, de modo particular, aos povos originários deste país. Então, um abraço a você, a toda a equipe. E também a todos os que nos acompanham. Forte abraço e muito obrigado.
Conversamos aqui com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Kleber Musato. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!